Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 13ª sessão ordinária de 2025. Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa fazer a leitura da passagem bíblica.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Leitura. Leitura do livro de Salmos 59. Livrai-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que me levantaram contra mim. Livrai-me dos que praticaram a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eu, que arcam as ciladas da minha alma, os fortes se ajuntarão contra mim, sem perseguições, minha é o pecado, meu Senhor. E eles correm e se preparam sem culpa. Me desperta-me, ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tem misericórdia nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Selá. Palavras do Senhor.
Convido o vereador Maurício para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e daremos início aos trabalhos. Como foi encaminhada a ata número 16 de 2025, via arquivo eletrônico, aos senhores vereadores e senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura das mesmas. Dispensada a leitura, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca as atas em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Omar Sante para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite. Ofícios para a leitura. Ofício número 005-2025, Secute. A Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Convite para comemorações do 60 político-administrativo. Presidente e senhores do município de Santo Augusto, por meio da administração municipal, tenho a honra de convidar Vossa Senhora para presenciar as comemorações ao 66º aniversário de. Essas atividades que celebram a história e a cultura de nossa querida. Para estarmos juntos, ainda mais unidos os laços que nos unem à nossa comunidade. Contamos com a valorosa presença dos representantes do Poder Legislativo Municipal em todas as atividades, já que desempenha um papel fundamental no crescimento e fortalecimento da nossa cidade. A programação completa encontra-se em apenso. Dia 1º/5, Grenal, às 10 horas. Dia 1º, dia 2, dia 3 e 4, manhã, tarde e noite, torneio de pádel. Dia 2/5, primeira rodada do Campeonato Municipal de Bochas. Dia 3/5, das 8 às 19 horas, feiras do artesanato. E também a primeira rodada do Campeonato de Futebol de Campo, categoria Veteranos 50. Dia 6/5, palestra Educação, Futuro e Novos Cenários de Aprendizagem. Também rodada do Campeonato Municipal de Bochas, chave B. Dia 7/5, Segunda rodada do Campeonato de Futebol de Campo, categoria principal. Dia 9/5, Pedágio do Carinho. E também a segunda rodada do Campeonato Municipal de Bochas, Chave C. Dia 10/5, rodada do Campeonato de Futebol de Campo, categoria Veterano 50. Dia 13/5, segunda rodada do Campeonato Municipal de Bochas, Chave A. Dia 13/16/5, campanha Faça Bonito. Dia 14/15/5, programa Artesão em Foco. Dia 15/5, terceira rodada do Campeonato de Futebol de Campo, categoria Veteranos 50. Dia 16/5, lançamento do projeto Despertando Jovens Empreendedores. Também a segunda rodada do Campeonato Municipal de Bochas, Chave B. Dia 17/5, baile da escolha das soberanas da Expofesa 2025. Dia 18/5, terceira rodada do Campeonato de Futebol de Campo, categoria principal. Dia 20/5, fórum de alfabetização e boas práticas. E também a terceira rodada do Campeonato Municipal de Bochas, Chave C. Dia 23/5, terceira rodada do Campeonato Municipal de Bochas, Chave A. De 23 e 24/5, Mostra de Artes, edição comemorativa aos 90 anos do Clube 7 de Setembro. Dia 24/5, quarta rodada do Campeonato de Futebol de Campo, categoria Veterano 50. Dia 25/5, especial de domingo, todas as secretarias do município. Dia 26 e 27/5, 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Santo Augusto. Dia 27/5, também, espetáculo Danças Populares do Coração do Rio Grande do Sul. Também temos a terceira rodada do Campeonato Municipal de Bochas, Chave B. Dia 28/5, Maio Laranja. Também temos o Dia do Desafio. Também teremos a quarta rodada do Campeonato de Futebol de Campo, categoria principal. Dia 29/5, lançamento do gibi sobre a história de Santo Augusto. Teremos também a quinta rodada do Campeonato de Futebol de Campo, categoria Veterano 50. E dia 30/5, a quarta rodada do Campeonato Municipal de Bochas, Chave C. E feriado municipal do aniversário dos 66 anos. Do município de Santo Augusto. Ofício número 176/2025, Gabinete da Prefeita. Assunto: encaminhamento de leis municipais. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, encaminho por meio deste as leis complementares número 35 e 36 de 2025, recentemente sancionadas para fins de registro, arquivamento e demais providências cabíveis no âmbito desta Casa Legislativa, em conformidade com as disposições legais pertinentes. Renovo protestos de elevada consideração e apreço. Ofício número 175 de 2025. Assunto: encaminhamentos de projetos de lei 042 e 043 de 2025. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desta encaminhar a Vossa Excelência os projetos de lei 42, 43 de 2025 para análise e deliberação por parte desta Casa Legislativa. Coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço desde já pela atenção dispensada aos referidos projetos. Ofício número 138/2025. Assunto: resposta ao pedido de informação número 8 de 2025. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste encaminhar resposta ao pedido de informação número 8 de 2025, de autoria do vereador Naldo Vigart, que trata sobre eventuais reajustes no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no período compreendido entre os anos de 2021 a 2025. Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças, esclarecemos que não houve aumento real da alíquota do IPTU no referido período. O que ocorreu foi a atualização monetária do valor do metro quadrado de terreno e de construção, procedimento realizado anualmente com base nos índices oficiais de inflação, a fim de manter o valor venal dos imóveis compatível com a realidade econômica vigente. Tal prática está em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos recursos extraordinários 648 e 245, tema com repercussão geral número 211, ao qual fixou a seguinte tese jurídica. A majoração do valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do IPTU não prescinde de edição de lei em sentido formal, exigência que somente pode ser afastada quando a atualização não exceda os índices inflacionários anuais de correção monetária. Por fim, eventual alterações dos valores relativos aos imóveis se deu pela atualização dos cadastros imobiliários, também pela referida sistemática a fim de regularizar a atuação municipal perante o Tribunal de Contas. Buscou solucionar o apontamento apresentado pelo órgão de controle externo, uma vez que havia defasagem dos dados. O levantamento e atualização do cadastro imobiliário verificou a existência de uma série de imóveis que constavam área construída registrada inferior à situação atual, de forma que o aumento monetário não se deu por reajuste no valor do imposto, mas sim por verificação do acréscimo da área construída. Reiteramos que o município de Santo Augusto prima pela lealdade, legalidade, transparência e respeito aos princípios constitucionais da administração pública. Atenciosamente, Prefeita Municipal. Ofício número 143-2025. Assunto: solicita retirada de projeto de lei. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar a retirada do projeto de lei número 88-2024. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Ofício Circular 2025, assunto: Grenal do Dia dos Trabalhadores. Senhores vereadores, a Associação dos Funcionários Municipal de Santo Augusto, a FUMUSA, através do seu presidente Paulo Gilberto de Moura, juntamente com o Departamento de Esportes, convida os senhores vereadores para prestigiarem o tradicional Grenal do Trabalhador, entre associados e familiares, a realizar-se no dia 1 de maio de 2025. Na sede social, campo da associação, com início às 9 horas da manhã, com o jogo na modalidade feminino e após o masculino. Após o término dos jogos, será oferecido aos atletas e associados e convidados um picadinho com petiscos na sede social da FUMUSA. Sendo que se apresenta para o momento, desde já contamos com suas honrosas presenças. Atenciosamente, Paulo Gilberto de Moura, presidente da FUMUSA. Ofício número 6-2025. Grupo da Terceira Idade Revivendo. A Sua Excelência, Sr. Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Nesta, prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, o Grupo da Terceira Idade Revivendo de Santo Augusto tem a honra de convidar Vossa Excelência para o primeiro baile de confraternização do ano, com a presença de demais grupos de idosos de outras cidades, a realizar-se-á no Centro de Tradições Gaúchas CTG Pompilho Silva, no dia 4 de maio de 2025, a partir das 14 horas. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Marlene Terezinha Seolim, presidente do Grupo da Terceira Idade Revivendo. Convite oficial. A Construnova tem a honra de convidar os excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Santo Augusto para a cerimônia de inauguração de nossas instalações A presença de Vossas Excelências muito nos honrará neste momento tão especial, em que reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento e o crescimento de nossa cidade. No dia 3/5/2025, às 10 horas, local Avenida do Comércio, número 1787, bairro Santa Fé. Contamos com a presença de todos para celebrarmos juntos este novo capítulo. Construnova, Engenharia e Construção. Vamos agora aos pedidos de informação. Pedido de informação número 10, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação conforme rege o artigo 15 da Lei Orgânica. Qual o critério usado para a contratação da empresa Camerites no modelo de inegibilidade de licitação? Quanto foi investido no primeiro contrato e para quanto tempo? E se foi feito renovação ou aditivo de tal contrato? Justificativa: é dever do Legislativo ficar atento a contratos firmados pelo Executivo e também para responder a perguntas que outras empresas do ramo buscam ao vereador sobre o assunto. Sala das sessões, vereador Omar Ângelo Santi, bancada MDB.
Coloco o pedido de informação número 10 em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de informação número 10, aprovado por unanimidade.
Pedido de informação número 11, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação conforme rege o artigo 15 da Lei Orgânica. É obrigação do chefe do Poder Executivo aceitar todos os pedidos de licença e interesse não remunerada para tratar de assuntos particulares dos funcionários públicos municipais? E pode o chefe do Poder Executivo chamar a qualquer hora o funcionário que está em licença, interesse para assumir o cargo antes do término de tal licença? Justificativa: ter informações mais detalhadas para análise de projetos desta natureza que tramitam pela Comissão de Constituição e Justiça e tirar algumas dúvidas decorrentes de tal assunto. Vereador Omar Ângelo Santi, bancada MDB.
Pedido de informação número 11, ele está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade.
Pedido de informação número 12. Vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação, conforme rege o artigo 15 da Lei Orgânica. Existe alguma previsão para o asfaltamento dos acessos da avenida principal até as escolas que ainda não têm? 1. Escola Francisco Andrigueto Grupo, descendo da Rua Floresta, nas ruas Júlio Pereira dos Santos e Padre Roque Gonzalez, até a Rua Uruguai, em frente à escola. 2. Escola Sol Nascente, da Rua Tiradentes, descendo a Rua Moisés Viana, até a escola, contornando pelas ruas 20 de setembro e voltando pela Rua Júlio Pereira dos Santos até a Rua Tiradentes. E 3. Escola Alberto Pasqualini Siepe e o resto da Avenida Central até a escola. Justificativa: oportunizar uma melhor trafegabilidade e agilidade dos professores e transportes escolares e também alunos. Vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB.
Coloco o pedido de informação número 12 em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação número 12, aprovado por unanimidade.
Pedido de informação número 13. Vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação conforme rege o artigo 15 da Lei Orgânica. Qual o fato gerador, data e assunto do empenho prévio para pagamento de uma RPV referente ao processo de indenização por dano moral, números 500-270-166, requerente Jorge Aresi, em face de recurso especial de propriedade intelectual, direitos autorais, que questionou o uso não autorizado de imagem. Beneficiários, Jorge Aresi, no valor de R$14.080,20, e honorários para o advogado Marcelo Trindade da Silva, no valor de R$1.408,02, conforme documentação em anexo e memorando número 12/2025 da Procuradoria, num total de R$15.482,22. E qual a secretaria é responsável por esse dano ao erário público? Justificativa: cumprindo o papel do Poder Legislativo em fiscalizar os gastos públicos, bem como se os mesmos são do interesse da população. Vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB.
Coloco o pedido de informação número 13 em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Pedido de informação número 13 aprovado por unanimidade.
Moção de apoio número 06 de 2025. Moção de apoio ao projeto de lei número 599/2023, que propõe a alteração da lei número 8.109 de 19 de dezembro de 1985, visando extinguir a taxa de expedição ao certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV. Os vereadores abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submetem à apreciação desta Casa Legislativa a presente moção de apoio ao projeto de lei número 599/2023, de autoria do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, que propõe a alteração da lei 8.109 de 19 de dezembro de 1985, visando extinguir a taxa de expedição do certificado de registro e licenciamento de veículos, CRLV. A partir de 31 de julho de 2019, o documento de licenciamento anual em formato de papel moeda foi abolido no território brasileiro, sendo substituído pela versão digital do CRLV, que pode ser baixada diretamente pelos proprietários de veículos em seus dispositivos móveis ou, se desejarem, impressa em suas residências. Tal mudança trouxe mais praticidade e eficiência ao processo, eliminando a necessidade de aguardar a entrega do documento físico pelos correios, além de permitir que os condutores compartilhem facilmente o documento com todos os usuários dos veículos. Diante desse novo cenário, não se justifica a manutenção da taxa de expedição do CRLV, uma vez que não há mais custos para a impressão e envio do documento pelos órgãos públicos. A extinção desta taxa representará um avanço na desburocratização e redução de encargos financeiros para os proprietários de veículos do estado do Rio Grande do Sul. Assim, manifestamos nosso total apoio à célere tramitação e aprovação do projeto de lei número 599/2023, por entendermos que essa aprovação representa um importante passo para a modernização e desoneração dos cidadãos gaúchos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, em 28 de abril de 2025, vereadores Maurício Duarte da Silva, Helenice Alebrant e Raquel Rosa Seolim, bancadas do PL.
Coloco a moção de apoio número 06/2025 em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Moção de apoio aprovada por unanimidade.
Pedidos de providência. Pedido de providência número 23, vereador Maurício Duarte da Silva, bancada do PL. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicita que seja providenciado o alargamento, patrulhamento e rolagem das estradas da localidade do Rincão dos Moreiras, juntamente com os boeiros. Na justificativa, o presente pedido se faz por anseios dos moradores do local que necessitam dessas vias, principalmente para escoar a produção, para a trafegabilidade da população escolar, entre outras. Vereador Maurício Duarte da Silva, bancada do PL. Projetos que deram entradas para leitura. Projeto de Lei número 43, de 28/4/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, e também abrir crédito adicional na Lei Orçamentária Anual. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial na Lei nº 3.117, de 15 de outubro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual a seguinte classificação orçamentária. Órgão número 4, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte. Na unidade de manutenção da Coordenadoria de Cultura. No vínculo de recursos não vinculados do Imposto Livre. Artigo 2º, o Poder Executivo autoriza a incluir na Lei Municipal 3.440, de 25 de novembro de 2024, que dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a seguinte classificação orçamentária. Órgão 4, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, manutenção da Coordenadoria de Cultura. Também o artigo 3º fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar especial na Lei 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, vigente no montante de R$ 72 mil, obedecendo a seguinte classificação orçamentária. Órgão 4, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Transporte, Turismo e Esporte, manutenção da Coordenadoria de Cultura. Num total de R$ 72 mil. Artigo 4º, servirá de cobertura para abertura do crédito de que trata o artigo a supressão da dotação abaixo. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Unidade de Manutenção da Coordenadoria de Cultura, Divisão Cultural, vencimentos e vantagens, pessoa física, R$ 72 mil, do vínculo recursos não vinculados de imposto livre. Total do crédito, R$ 72 mil. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 43, de 28 de abril de 2025, que propõe a inclusão de elemento de despesa no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, bem como a abertura de crédito adicional especial com recursos do vínculo livre, com a finalidade de viabilizar a contratação temporária no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte. A presente medida decorre da necessidade de garantir a continuidade das atividades do Centro de Cultura Municipal, que exerce papel estratégico na promoção de cultura local, inclusão social e formação cidadã. Ressalta-se que os recursos utilizados são oriundos de dotação orçamentária com os recursos livres, não vinculados, o que reforça a legitimidade da ação proposta sem prejuízo de outras políticas públicas. Desta forma, considerando o interesse público envolvido, a legalidade da medida, a sua adequação aos instrumentos de planejamento e legislação vigente, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei desta Casa Legislativa. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação do presente proposição. Reiterado dos votos, de estima e consideração, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 43, de 28 de 4 de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elementos de despesa no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Está sendo baixada a Comissão de Constituição e Justiça e baixada a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 42, de 28 de abril de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente, no montante de R$ 220.989,54. Obedecendo as seguintes classificação orçamentária. Órgão 8, Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência Social, Programa de Gestão Municipal de Assistência Social, Programa Piso Gaúcho, Material de Consumo, Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica e Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias do Indivíduo PAEF. Também o órgão 8, Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência Comunitária, Programa de Proteção Social Básica, Benefícios Eventuais, Materiais, Bem de Consumo, para Distribuição Gratuita, Transferência de Recursos do Fundo Estadual, Assistência Social, Benefícios Estaduais. E também do órgão 8, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fundo Municipal de Assistência Social, num valor de R$ 220.989,54. Artigo 2º servirá de cobertura para a abertura do crédito de que trata o artigo 1º, o superávit dos vínculos. Vínculo, transferência dos fundos estaduais de assistência social FEAS, CRAS, R$ 76.430,13. Também o vínculo de transferência de recursos dos fundos estaduais de assistência social, serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, PAEF, no valor de R$ 67.700,93. Também o vínculo transferência de recursos dos fundos estaduais de assistência social, benefícios eventuais, num valor de R$ 13.227,48. E também o vínculo transferência de fundos estaduais de assistência sociais, protocolo social medida e alta complexibilidade, PSMAC, num valor de R$ 63.631,00, totalizando um total do crédito de R$ 220.989,54. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 42, de 28 de abril de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar com o objetivo de dar continuidade às atividades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. A abertura deste crédito é imprescindível para a realização de ajustes contábeis necessários à adequação e execução das ações previstas no exercício vigente, permitindo a reprogramação de saldos bancários existentes em 31 de dezembro de 2024, em conformidade com os respectivos blocos de financiamento e que pertencem aos recursos. O presente projeto encontra respaldo técnico e jurídico no Decreto Estadual número 56.520 de 2022 e no Decreto número 57.653 de 2024, bem como na ata do Conselho Municipal de Assistência Social número 1 de 2025 e na Resolução número 2 de 2025, que autorizam e regulam a reprogramação orçamentária de recursos oriundos dos fundos estaduais de assistência social. Importante destacar que os recursos a serem suplementados destinam-se ao fortalecimento da rede de proteção social do município, abrangendo ações vinculadas ao programa Piso Gaúcho, ao serviço de proteção e atendimento especializado e a famílias e indivíduos do PAEF, aos benefícios eventuais e também à proteção social especial de média e alta complexibilidade. Desta forma, considerando a legalidade e a oportunidade e a necessidade da medida, solicitamos a análise, deliberação e aprovação do presente projeto de lei, renovando nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 42 de 28/4 de 2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual. Está sendo baixada a Comissão de Constituição e Justiça e baixada a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projetos a serem votados na noite de hoje na ordem do dia. Projeto de lei número 38 de 22/4 de 2025, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de oficial de compras. Projeto de lei número 39 de 22/4 de 2025, que define situação de interesse público, autoriza a contratação temporária de agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, enfermeiro, visitador do programa Primeira Infância Melhor, PIM, assistência social e técnico de enfermagens, num número de 8 agentes comunitários de saúde, 2 agentes de combate às endemias, 2 enfermeiros com carga horárias de 40 horas, 1 assistente social com carga horárias de 40 horas, 3 técnicos de enfermagens com carga horária de 40 horas. Também temos para hoje o projeto de lei número 40, que define situação de excepcional interesse público, autoriza a contratação temporária de 2 operadores de máquina, com carga horária de 40 horas semanais. Temos também para hoje o projeto 41 de 22 de 4 de 2025, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de 2 operários com carga horária semanais de 40 horas. Temos também para hoje projeto de lei do Legislativo número 2 de 22 de 4 de 2025, que define como excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de um técnico em contabilidade. São esses os projetos a serem votados na ordem do dia da noite de hoje. Nada mais a ler, passo a palavra ao presidente Maurício Lopes. Maurício Duarte da Silva, desculpe.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Encerro o pequeno expediente. Como já estamos ao vivo pela Rádio Ciranda, Facebook, YouTube. Boa noite. Minha saudação a todos os presentes, à comunidade que nos prestigia pela Rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício para se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Minha saudação, os colegas vereadores, colegas vereadoras, a comunidade que nos assiste, funcionários da casa, Juarez sempre fazendo a transmissão pela Rádio Ciranda. Então, durante a última semana, estivemos juntamente com a bancada do PL e a prefeita municipal, realizando uma viagem em busca de recursos para nosso município, onde a vereadora Raquel, a vereadora Helenice, estivemos em vários gabinetes de deputados estaduais, deputados federais, onde é o papel do vereador buscar emendas, buscar recursos para seus municípios. Fomos felizes durante essa viagem. Conseguimos vários recursos que foram cadastrados e com certeza logo serão empenhados e estarão dispostos aí na comunidade para nos ajudar, nos auxiliar no nosso dia a dia. Logo mais estarei falando do que foi cadastrado, mas quero destacar aqui um excelente trabalho, uma contratação feita pelo município, pela Secretaria de Saúde, onde fomos lá verificar realmente a situação do Serviprev, que é uma casa de passagem, de apoio, onde os munícipes de Santo Augusto que necessitam de uma consulta, de um exame, na capital dos gaúchos, em Passo Fundo, Porto Alegre, Ijuí, Carazinho, e logo mais o município estará aderindo também a Santa Maria. Esta casa, os pacientes que precisam de exames, consultas, o município dispõe, quando não tem a disponibilidade do carro, dispõe da passagem para que o paciente vá até a rodoviária. Os motoristas da Serviprev buscam o paciente na rodoviária, acolhem ele na casa e logo levam até fazer o exame, realizar o exame, realizar a consulta. Então isso traz mais segurança para as pessoas que não precisam se disponibilizar de carro daqui até Porto Alegre, vão de ônibus, chegam lá, tem realmente o acolhimento quando se necessita, quando se precisa, quando estão com familiares doentes, com doença, a pessoa fica fragilizada e muitas vezes não sabe realmente aonde que é o ponto da consulta. Então isso tudo dá um suporte para as pessoas do nosso município. Também quero destacar aqui emendas que foram feitos pedidos junto ao deputado Dirceu Franciscon, um recurso para a Casa a Dia, que é um projeto pioneiro que está sendo instalado no estado, onde serão 20 municípios, e um desses se encontra Santo Augusto. Então, esse é um projeto, pode dizer, pioneiro, onde os idosos terão um lugar para ficar durante o dia, onde os familiares poderão trabalhar e, durante o final do dia, buscar a pessoa da sua família e levar até a sua casa novamente. Então, um projeto de suma importância, com emendas do deputado Dirceu Franciscon. Também, recuperação de estradas com horas máquinas via do Estado, com dinheiro que é devido à recuperação de estradas e pontes pelas enchentes, pelas cheias que teve no Rio Grande. E dentro desse recurso, um recurso a mais, também foi feito o pedido, juntamente com as vereadoras, a prefeita, para a ponte que divide o município de Coronel Bicaco e Santo Augusto. Aquela ponte é estreita. E foi feito um pedido para o alargamento daquela ponte, trazendo mais segurança, que hoje causa perigo aos moradores que passam, agricultores que passam pelaquela ponte, com maquinários grandes, tanto indo para Coronel Bicaco quanto vindo para Santo Augusto. O deputado Bibo Nunes também nos recebeu, juntamente com sua filha Camila, sinalizando recursos para a PAI, hospital e recursos livres para o município. Deputado Giovanni Cherini, fomos até seu gabinete, onde estava também a sua esposa, Adriana Cherini. Fizemos o pedido, já tinha feito esse ofício, e o deputado não deu 100%, mas garantiu 99,9% que Santo Augusto terá um odontomóvel. O odontomóvel será uma van equipada com um gabinete odontológico, onde prestará serviço nas escolas, fazendo flúor nas crianças com dentista, auxiliando na escovação, um dia em cada escola, nas escolas municipais do município. Isso tudo trazendo saúde para as pessoas que ali usufruem. Na Brigada Militar também fomos buscar informações sobre a falta de efetivo, a dificuldade da falta de efetivo no nosso município e também municípios ao redor, e também a nossa viatura, que é uma viatura ano 2019. Vamos reivindicar então a viatura e mais efetivos. Fiz um pedido de providência que vai ser encaminhado até o órgão responsável sobre o patrulhamento e alargamento da estrada do Rincão dos Moreiras, também alargamento dos bueiros. Aquela estrada descendo abaixo do silo do Thomas até a comunidade dos Moreiras tem muitas árvores, onde dois carros não conseguem, se encontram num lugar, não conseguem passar. A gente não está aqui criticando o governo que está, o governo que passou, mas deve ser feito aquilo lá, porque uma árvore, ela demora anos para crescer. E aquelas árvores, então, elas tomaram conta da beirada da estrada e não consegue. Então, se não fazer o alargamento, não dá passagem para máquinas agrícolas. E também fiz uma moção de apoio para extinção da taxa do CRVL. Essa taxa hoje, que tem um projeto do deputado Rodrigo Lorenzoni, que está tramitando na Casa Legislativa Estadual. Peço apoio aos meus colegas vereadores para que, na verdade, já foi aprovado pelos colegas, então agradeço. Essa taxa hoje, cada munícipe que possui um carro em Santo Augusto ou no estado, paga R$ 109,00 pela emissão dessa taxa, que é a taxa de expedição. Fiz uma conta rápida, Santo Augusto tem 11 mil carros, então são mais ou menos R$ 1.200.000 que são pagos de impostos, que virou moda tanto por governo estadual, governo federal, que é aumentar impostos, cobrar impostos. Então, essa moção de apoio vem ao encontro do cidadão, que hoje ele poderá economizar R$ 109,00, pois ele emite esse certificado do seu veículo no próprio celular ou também pelo computador e pode imprimir em casa. Então, não estou dizendo que o munícipe vai guardar esses 109 e colocar numa poupança. Mas sim, esses 109 reais pode ser investido na compra de alimentos, na compra de material escolar, na própria farmácia, comprar uma medicação. E esse dinheiro, esse 1.200.000, ele vai girar dentro do nosso município. Então, é uma moção de apoio que vem ao encontro para nós economizar esse dinheiro e deixar girando dentro do próprio município. Então, mais uma vez, a gente continua apresentando moções, apresentando ideias que possam vir a melhorar cada vez mais o nosso município. Por hoje seria isso, senhor presidente. Agradeço pelo espaço. Fiquem todos com Deus.
Convido o presidente Maurício para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Naldo Wigert para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Senhor presidente, senhores componentes da mesa diretora, caros colegas vereadores e colegas vereadoras, funcionários da casa, ao Juarez, o nosso técnico que faz as transmissões, e a todos os que nos ouvem através da imprensa. No dia 14 de abril, meu caro companheiro vereador Omar, o senhor se manifestava aqui na tribuna a respeito de carências, necessidades de pavimentação lá no bairro Cerro Azul. Aí a prefeita Lilian, postou a seguinte texto. Vereador Omar, que demagogia! Quantas ruas de calçamento seu partido fez na sua gestão? Nós que começamos a nos preocupar com calçamento e muito foi feito. E o projeto do bairro já está sendo realizado. Muito bem. Eu preciso, evidentemente, me manifestar a respeito desse assunto, porque na referência que a prefeita fez, foi ao governo onde o MDB era, sim, cabeça de chapa, acompanhado do PP, que nos, com muita honra, fez parceria conosco na administração que antecedeu a da prefeita. Mas eu preciso falar sobre isso para reavivar a memória. A prefeita talvez não tenha se informado adequadamente, mas no período em que Naldo e Marcelo, representando MDB e PP, estiveram à frente do governo, foram realizados 103.611 metros quadrados de pavimentação. Utilizando de recursos próprios 2.684.000 e de recursos de convênios 3.545.000. Para que fique comprovado, e esses trechos todos que foram pavimentados foram com pedras irregulares, como também se fez no governo anterior, foram com CBOQ, que é o asfalto a quente, foram com PMF, que é o asfalto a frio. Todos esses trechos de pavimentação foram feitos e entregues durante o nosso governo, e todos os trechos, todos os contratos foram feitos após uma licitação correta e dentro da legalidade. Em nenhum momento naquele governo, quando o Marcelo e eu éramos chefes do Poder Executivo, em nenhum momento se usou de dispensa de licitação com legalidade duvidosa. Mas eu queria citar aqui alguns trechos. Por exemplo, Rua Guaíba, Rua Senhor dos Passos, Rafael Bandeira, João Gonzato, Rua Rio Branco, Guerino Boligon, São João, José Maroso, Rua Guaíba, outro trecho da Rua Senhor dos Passos, que este foi feito com pedras que foram retiradas da nossa pedreira, que foram essas pedras preparadas com o britador que lá estava, e que foi um custo muito baixo o custo para realizar essa pavimentação. Foram 3.384 metros quadrados com asfalto pré-misturado a frio, que custou R$ 158.127. Aliás, sobre o britador, o vereador Horácio esses dias mencionou que a rua Quintino Pereira tinha sido entregue com rachão. E, de fato, nós entregamos a rua com rachão, porque aquela rua estava prevista que fosse coberta com asfalto. Como nós perdemos a eleição, cabe ao governo seguinte fazer o asfaltamento, né? Bom, fizemos toda a rua, a sequência da rua em Acorá até RS 155. Reavivamos, como é que é a moda agora? Revitalizamos, né, a Avenida Central. Fizemos o recapeamento da Rio Branco. E eu não vou ficar aqui citando todas as que foram feitas, porque eu só tenho 10 minutos e não conseguiria citar todas. Mas, na verdade, isso foi feito na vigência de uma pandemia, quando não era possível se conseguir os produtos necessários para as obras e com recursos escassos, recursos que se poupava no dia a dia para poder atender a necessidade da população. Fica fácil de dar sequência e dizer, parece que nada aconteceu no governo anterior ao desse que agora foi reeleito, mas aconteceu sim. E a tal de inovação não é alguma coisa que seja criado pelo governo que aí está. Porque quem inovou, de fato, foi o governo anterior a esse, que era do Naldo e do Marcelo, do MDB e do PP. Por quê? Lá estávamos, porque nós instituímos a iluminação a LED. Nós colocamos o vídeo monitoramento, e a prefeita sabe disso porque estava junto na mesa de honra como presidente da Expofesa, eu acho, em 2019, quando esteve aqui o vice-governador na época, governador Ranolfo, não lembro o sobrenome dele, mas era vice-governador do governador da época. E foi quando ele instalou aqui o início de um trabalho de vídeo monitoramento que era para ser ligado a Frederico Westphalen e depois ao governo do Estado. Lamentavelmente, o projeto foi, depois de nós perdermos a eleição, foi abandonado, e hoje nós estamos, foi contratado um projeto, um vídeo monitoramento que só serve dentro do município de Santo Augusto. Na verdade, nós íamos fazer o cercamento eletrônico de todo esse serviço da segurança pública. Fica fácil também fazer muitos metros de asfalto, que eu não sei, asfalto e pavimentação, até hoje eu não sei quantos foram feitos nos 4 anos anteriores e agora, mas eu gostaria de saber. Com certeza deram sequência a um trabalho que nós tínhamos iniciado e feito um avanço muito grande em relação ao nosso anterior, ao nosso governo. Mas fica fácil quando se recebe 7 milhões de reais de recursos próprios de uma emenda de um nosso deputado Jerônimo Gergen. E esses 7 milhões vieram porque ele pensa, como pensa todo o nosso grupo político, pensa no município e não na projeção ou na promoção pessoal. Então eu queria só deixar esse registro, porque é importante que se reconheça o trabalho dos outros também, e não se desdenhe aquilo que foi feito em situações bem mais difíceis de governo do que o governo atual, que recebeu todo esse recurso e tem essa possibilidade de fazer esses investimentos. Era isso que eu queria deixar registrado, para que a comunidade saiba que todos os prefeitos que passaram pelo município de Santo Augusto realizaram a sua parte, a sua tarefa, com as condições que tinham e nas condições possíveis. E por isso, o nosso município hoje é um município grandioso que nós todos podemos verificar. Muito obrigado.
Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, comunidade santo-augustense, boa noite, colegas vereadores, boa noite, presidente, boa noite a todos que estão das suas casas nos assistindo, nos ouvindo aí pelas ondas da Rádio Ciranda e pelo Facebook da Câmara e também da nossa rádio. Continuando a deixa, doutor Naldo, é uma coisa que a gente sempre vem falando, muito se ouviu mesmo nessa eleição que parece que para trás ninguém fez nada, mas um trabalho não se é contínuo. Se o primeiro lá, há 66 anos atrás, não tivesse colocado a primeira pedra de calçamento no nosso município, para em cima então ser um dia feito um asfalto. E é uma coisa que eu estava cobrando na semana retrasada, que semana passada não estava presente, que é a cobrança da população santo-augustense, que muito ouviu nas redes sociais, que Santo Augusto teria, na legislatura passada, 100% das ruas pavimentadas. Ninguém mais estaria no barro. E isso foi muito divulgado. Foi muito falado. E não foi cumprido. Aquela administração terminou. Aquela administração não cumpriu. Nem com os 100% de ruas pavimentadas, nem também as casas, 105 prometidas. Naquela administração não saiu nenhuma. Lembra o vereador César que dizia que daria a primeira geladeira para a primeira casa. E acabou o mandato dele, o mandato da outra administração, e não aconteceu nenhuma casa. Estamos torcendo, e torcendo muito, que agora, nessa legislatura, nesses próximos 4 anos, aconteçam não 105 casas, mas 200, 300, porque não foi por falta de aprovar projeto, como nunca se viu na cidade de Santo Augusto, uma Câmara aprovando, e hoje eu li aqui, ó, projetos de entrada segunda passada sendo aprovados hoje. Projetos aprovados sempre em 7 dias. Isso não acontecia na sua administração, doutor Naldo. Eu lembro que eu sempre acompanhei a Câmara, o quanto os vereadores faziam para que as coisas não acontecessem. O quanto mentiam aqui dizendo que caso o senhor se reelegesse, ninguém ia receber salário. Umas mentiras absurdas. Porque não teve um aumento real daquele ano. Coisas que não sei de onde tiravam. E a população foi atrás, acreditou e aconteceu. E eu não vou dizer que o governo passado foi um governo ruim, muitas coisas aconteceram. Mas muitas coisas prometidas ficou na ilusão. E que nós torcemos, nós votamos, nós aprovamos. Inclusive nós, vereador Éder, vereador Bugio, vereador Aglades, vereador Omar, e ainda pega o vereador Maico, que também se considera oposição, se nós formos somar, dá para dizer que 70% das emendas federais que vieram para essa administração foram da oposição. Os 7 mil reais foram da oposição. Fora o que veio do deputado Osmar Terra, dos deputados do PT, dos deputados do MDB. Muito dinheiro veio, e muito nós buscamos e continuaremos buscando. E hoje eu estou vendo aqui que as gurias daqui a pouco vão falar, aqui minhas colegas vereadoras, da felicidade que hoje elas estavam de ir atrás de emendas e conseguir respostas positivas. Como a gente sempre fala aqui, que a gente trabalha pelo município, não é para mim, não é para prefeito, não é para secretário, não é para ninguém. Essa última gestão, nós que éramos da oposição, levantamos aqui o fato de que tinham tirado por politicagem atrás o 13º dos secretários, aonde nós aqui novamente colocamos, é um direito dos secretários que lá trabalham, O aumento do salário deles estava... Tudo era politicagem antigamente. E foi tirado e nós da oposição estávamos aqui brigando para que seja feito um melhor trabalho, para que venha mais emendas, para que as coisas aconteçam. E foi só por isso que eu cobrei semana passada, que daí eu fui chamado de demagogo pela prefeita, porque eu estava cobrando, que o Cerro Azul está me cobrando como vereador. Eles chegam a mim e dizem, vereador, cadê 100% de ruas pavimentadas? Eu não consigo sair de casa dia de chuva. Eu atolo o carro, eu tenho que empurrar de madrugada. E é isso que eu estava cobrando. Que nós temos dinheiro, nós passamos 4 anos com a administração mais rica da história de Santo Augusto. A única administração que eu acho, pelo que eu me lembro e pelo que me falaram, que recebeu um caixa de 10 milhões de reais. Isso nunca acontecia. 10 milhões de reais, vocês sabem o que é isso? Que há pouco tempo estava 20 milhões de reais. E que eu lembro que, por exemplo, nem a área do IFE o senhor não conseguiu comprar quando o prefeito. Porque por duas vezes o projeto entrou e por duas vezes derrubaram o projeto. Sempre botando demagogias em cima e politicagem, onde eu já na legislatura passada... Trouxe aqui e mostrei os dois projetos que eram para compra da área do IFE. E aqueles vereadores da época não deixaram. Mas que nessa legislatura passada foi comprado. Com a nossa aprovação, onde eu era presidente dessa Câmara, em 7 dias o projeto entrou e o projeto foi votado e a área da terra do IFE foi comprada. Onde inclusive está lá no projeto. Compradas com recursos deixados da administração, das sobras da administração anterior. Está lá escrito no projeto. Foi comprado por essa administração pelo dinheiro deixado pela outra administração. Então vejam, tudo é uma continuidade. Uma coisa que eu só não gostei dessa última administração, que eu lembro que no projeto de governo nosso daquela época não sairia mais calçamento. Seria feito tudo asfalto dali por diante. Assim como foi feito a Senhora dos Passos, ia descer a Juliano Vitale Burim, a Bílio Sequinato, que poderia ter sido asfaltado, então foi calçado já lá no primeiro mês, dinheiro tinha, e foi deixado lá para a eleição. 4 anos aquelas pessoas sofreram. E aí que eu disse, não vamos deixar agora 4 anos o Cerro Azul sofrendo, temos dinheiro para isso. E não vão vir aqui me dizer que não tem, se daqui uns dias vai entrar um projeto, como entrou há 2 anos atrás, para dar 250 mil para a festa, que eu não estou dizendo que eu sou contrário à feira. Mas eu já vou botar, se não vir uma emenda, já vou falar agora, que se a prefeitura botar dinheiro, e nós botarmos dinheiro, e for financiada essa feira como foi, eu acredito que no mínimo os associados da CISA devam ter um lugar para suas lojas lá de graça. Pelo dinheiro que o município está colocando. No mínimo o ingresso seja gratuito. No mínimo isso, por tanto dinheiro que a gente coloca lá. Então eu acredito que sim, a gente viu o Campo Novo, os shows eram de graça. Ali em Chapeta, vários shows, inclusive eu acho shows melhores do que tiveram aqui, foi de graça para a comunidade. E aqui nós demos 200 e poucos mil para a feira e tínhamos que pagar os shows. Não pagava só a entrada na feira. Então temos que fazer para que a comunidade consiga ir lá. Eu sempre digo que aquilo foi um tiro no pé. A gente botou tanto dinheiro, as nossas empresas acabaram não indo lá expor, veio empresas de fora que levam o dinheiro embora, veio aqueles vaqueiros lá que levaram o dinheiro embora, e era uma promoção da CISA, juntamente das empresas, que deveria fortalecer as empresas locais, e aí depois a gente via o choro das empresas locais que não conseguiam nem receber as contas, às vezes porque o pessoal gastou demais na feira de um dinheiro que foi praticamente todo embora. E aí a gente recebe a visita aqui dos moradores que estão no barro, dos pessoal que está no interior, que dizem, vereador, já vai para 5, 6 anos que tu está aí, eu não vi comprar um rolo, eu não vi comprar uma máquina nova para nós. Então terceirizem, nós precisamos. E a gente vê que muita coisa é feita como sempre foi, mas temos que botar dinheiro e fazer o básico primeiro. No primeiro ano nós deixamos 1.250.000 nessa sobra da Câmara, pedindo que se resolvesse o problema da água do interior. E passamos 4 anos com problemas de água do interior. Não se resolveu, agora está acontecendo. Coisas que poderia ter sido lá atrás. É básico também, moradia, calçamento, água. Esse nós não podemos deixar para depois. Temos que dar prioridade. Mas eu tenho apenas 1 minuto aqui, e ainda eu gostaria de falar... Semana que vem eu fortaleço um pouco essa fala, do quanto eu fico feliz de ver o quanto a gente pedia que além de um polo de educação, como nós estávamos nos tornando, estamos nos tornando um polo em saúde. Esses dias até falei da Policlínica São João, que abriu com diversos exames, com ultrassom geral, Doppler, morfológico, exames cardiológicos, Holter, a Clínica Versari, Policlínica Versari também, com cardiologia, com outras coisas, clínicas novas, a Clínica Vigart, que reabriu com também hoje cirurgia geral, plástica, agora tem junto de cardiologia, a Clínica do Dr. Daniel, que hoje conta também com oftalmologia, e agora estamos vendo a abertura dia 7/5 agora da Clínica Aniare, uma clínica de atendimento materno e infantil, onde terá atendimento de ginecologia, obstetrícia, pediatria, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, acupuntura e nutricionista. Isso é coisa mais linda da gente ver, a cada mês, dois meses, está abrindo uma clínica nova em Santo Augusto, com exames novos, com outras especialidades. E é assim que nós queremos ver o nosso hospital também, que eu vi que foram atrás, de daqui uns dias, de repente, termos cirurgia oftalmológica no nosso hospital. Tomara que dê certo, estamos aqui para apoiar no que for preciso. Muito obrigado e até a semana que vem.
Convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolim para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite à nossa estimada comunidade, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, aos ouvintes da Rádio Ciranda, servidores dessa casa, ao Juarez, e a todos que nos ouvem pelas redes sociais e aqui. Eu hoje estou muito feliz, realizada, emocionada do êxito da nossa primeira viagem a trabalho em Porto Alegre. Nós estivemos acompanhando a prefeita Lilian, juntamente com a vereadora Helenice, e o vereador Maurício Duarte, presidente dessa casa, em comitiva do nosso Partido Liberal. Em uma agenda extensa na Assembleia Legislativa, visitando deputados estaduais, deputados federais, senadores, estivemos na Brigada Militar, na Secretaria de Habitação, na Secretaria de Desenvolvimento Social, ao todo 17 compromissos. E sim, estivemos estabelecendo parcerias, nos apresentando por sermos legislação, eu na minha primeira legislatura, e buscando sim recursos financeiros, atendimentos de demandas da nossa comunidade e projetos relacionados. Se nós somarmos, quando nós pudermos anunciar, acredito que em torno de 2 milhões essa viagem de nós quatro para a nossa comunidade. E sim, nós testemunhamos a liderança da nossa prefeita Lilian. Ela é articulada de forma positiva, ela é posicionada, ela tem uma visão clara sobre as necessidades e os projetos. Nós vemos que ela é uma mulher incansável na busca de soluções para promover o progresso da nossa cidade. Nós percebemos também, na pessoa da nossa prefeita, muita humildade, a preocupação que ela tem. Ela é uma pessoa de acessibilidade e ela demonstra, sim, que tem o governo dela muita eficiência e dedicação. O que faz dela essa prefeita, que muito nos orgulha. E em visita ao deputado federal Bibo Nunes, do nosso Partido Liberal, juntamente com a sua filha Camila Nunes, e após nós conversarmos, nos apresentarmos e nos comprometer com o deputado federal, ele nos prometeu o valor de R$480 mil, sendo R$50 mil para a APAE, R$230 mil para o nosso Hospital Bom Pastor, R$200 mil para a Prefeitura Municipal em recursos livres. Então é muito significativo nós atingirmos este marco, essa conquista para a nossa comunidade. E primeira atuação política, para mim é muito emocionante esse valor, conseguir para a APAE, a nossa APAE, a minha escola do coração, onde eu tive o privilégio de lecionar. E é uma instituição sem fins lucrativos e também incansável para oferecer apoio e educação de qualidade aos nossos alunos, auxiliando na melhoria da qualidade de vida deles e também dos seus familiares. Mais uma vez, expresso meu sincero agradecimento ao deputado federal Bibo Nunes por seu apoio e compromisso. E enquanto vereadora, mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso de cada dia mais trabalharmos e alcançar mais objetivos, fazendo sim a diferença na vida das pessoas. E essas conquistas são o início de uma jornada que vamos percorrer nesses 4 anos ao lado de vocês, nossa querida comunidade. Porque compromisso tem continuidade. Um abraço para a diretora Cleonice da Silva, a todos os alunos e familiares da PAI. E fomos também conhecer a pousada Serviprev, que sim, acolhe muito bem os nossos munícipes, que acompanham os familiares quando estão em Porto Alegre tratamento de saúde. A Prefeitura Municipal tem um convênio, então, e paga todas as despesas. E são 2 pousadas em Porto Alegre que nós tivemos a oportunidade de entrar, conhecer as pessoas, conhecer o diretor que nos atendeu muito bem. São 43 quartos, comunidade, à disposição de quem precisa. Com banheiro, ar-condicionado, cozinha, uma sala de convivência também à disposição. Nós vimos lá muito capricho, um acolhimento, lençóis limpinhos, frases acolhedoras e de amor, porque as pessoas precisam, estão fragilizadas, precisando desse trabalho, desse acolhimento. Então, como o Maurício falou, o vereador Maurício, eles buscam as pessoas na rodoviária, agendam as consultas, o diretor nos explicou, buscam na consulta, levam, enfim, eles dão toda a assistência necessária. E esse, sim, também é mais um investimento importante com o tratamento da saúde na nossa administração. Quero falar que também participamos de um jantar dançante na nossa comunidade de São Valentim e ouvi vários colegas nossos aqui, onde o meu sogro, Silvio Ceolin, Memorial, foi um líder comunitário e foi presidente por várias vezes, juntamente com a minha sogra, a senhora Adelina Donadel Ceolin, também em Memorial, e com os seus filhos. Trabalharam muito e continuamos trabalhando pela comunidade. Particularmente, eu também trabalhei anos, né, na janta italiana. Parei somente na pandemia, mas já me coloquei à disposição da comunidade. É uma comunidade muito unida, temos muitos amigos lá e que seguem, sim, num esforço incansável da presidente Iracema Baraldi, gostaria de parabenizá-la, dona Iracema, da vice-presidente também, a Marli Baraldi, e todos os membros da diretoria e as pessoas da comunidade, aquela comunidade querida, as pessoas voluntárias, todos são voluntárias, fazendo essas promoções, integrando nós da cidade e do interior. E estava muito ótima a janta, como sempre, um capricho, e o baile também. É, uma coisa que eu observei, vereador Tomate, que também é lá, seus pais, né, nossas raízes, as comunidades elas estão cooperando entre si. Quando uma faz, a outra vai, prestigia, isso é muito importante. Andarmos de mãos dadas. Então, parabéns. E também no domingo, ontem, encerrando com chave de ouro, nós estivemos participando da grande final da Copa Querência Cicobi de Bocha em São Jacó. Uma comunidade também que eu estimo muito, muito querida, muitos amigos. E foi uma grande festa esportiva que nós pudemos vivenciar lá em São Jacó ontem. Conversar com muitas pessoas, também ouvir as suas demandas, nos colocar à disposição, Também, então, foi nos servido um delicioso almoço e seguido de bolãozinho. Um agradecimento especial ao presidente Jorge Rocha, nosso amigo, e extensivo também, então, a toda a sua diretoria, e também a todas as pessoas voluntárias que fazem a comunidade de São Jacó grandiosa. Deixar aqui também o meu abraço carinhoso para Márcia Ana, que está nos ouvindo, essa família querida que nos ouve sempre, ao querido Amarildo e a sua mãe Nair. Ontem estivemos juntos, né, família, almoçando, conversamos, foram momentos muito bons. Um abraço para vocês. Findando o meu tempo, eu agradeço o momento de fala, tantas coisas boas que pude trazer aqui hoje para essa tribuna, e que Deus continue abençoando nossas mentes e os nossos corações. Obrigada e até a próxima semana.
Convido o vereador Ederson Fusilino Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que nos acompanha pelo YouTube, Facebook, pela rádio, servidores da casa que estão sempre nos auxiliando em nossos trabalhos, Juarez na técnica, e a todos que demais nos acompanham aí, então, pelas redes sociais e pela rádio também. É até engraçado que eu ia falar aqui, porque o cara começa a escutar um pouquinho, né, doutor Arnaldo falando, os demais aí falando. É, ao mesmo tempo, isso me dá até uma certa tristeza, porque eu, desde pequeno, acompanhava a política de Santo Augusto, e a gente sabe muito bem como foi se desenrolar a vida inteira. E vendo a aliança por Santo Augusto, que foi esses nossos partidos sempre juntos, fazendo o melhor por Santo Augusto, e que, infelizmente, por alguma coisa que aconteceu no percurso, racharam. Hoje a gente está aí vendo quem foi os melhores, e mesmo assim continuou dizendo, e nunca escondi isso de ninguém, que gostaria que tivesse todo esse pessoal junto aí de novo, porque eu sei que as melhores pessoas que mais trabalharam por Santo Augusto estão e estiveram sempre junto nesse grupo. E não desmerecendo também os outros nossos sempre adversários políticos, o PDT em Santo Augusto, mas mesmo assim eu sempre digo que eu, desde que entrei, pelo menos, na vida pública em si, eu sempre quis o melhor por Santo Augusto. E acredito que em todos os partidos tenha pessoas boas, assim como tem as pessoas que também têm uma certa dificuldade, né, em trabalhar, em fazer o bem pela população. Mas ainda assim eu tenho a esperança que um dia, todos juntos, unidos, a gente vai trabalhar junto por Santo Augusto. Porque eu acompanho sempre, como eu disse antes, desde pequeno, e a gente sabe o quanto foi difícil e que sempre vem evoluindo. E como o senhor muito bem falou, eu acho que o reconhecimento é tudo. Independente de qualquer coisa, a gente sempre tem o entendimento que quem passou, fez o que pôde ser feito, deixou seu legado, trabalhou muito para isso, já teve, sim, épocas de muita dificuldade na prefeitura. Eu estive presente, o senhor sabe, coordenador de esportes junto com o senhor aí quando foi prefeito, trabalhei de diretor de trânsito e outras funções quando o senhor Alvorindo era prefeito também, e a gente sabe o quão difícil era para manter desde uma folha de pagamento e ainda assim arrumar investimento para fazer algo na nossa cidade. Então fico triste, volto a falar novamente, porque eu não gostaria que tivesse assim esse povo todo dividido, mas tenho esperança ainda que um dia todo mundo vai estar junto de novo, trabalhando pelo melhor para Santo Augusto. Dando sequência, vamos para os pedidos de providência. Continua tendo um problema lá no Cerro Azul de troca de lâmpadas. O Omar até falou do Cerro Azul. A Dona Maria sempre me pede isso lá. Vou passar novamente até para amanhã, durante amanhã já, para o pessoal da iluminação pública. Eles sempre estão nos atendendo, sempre estão fazendo serviço, mas que volta e meia tem algum que fica um pouquinho para trás aí, E a gente tem esse entendimento também, sabe, das dificuldades que é, mas que vai estar sendo repassado para eles de novo. Na rua Milton Krause, ali no bairro Glória, próximo ao número 110, aí também tem uma lâmpada ali que está um pouco acesa, um pouco está no escuro e está uma dificuldade grande para eles. E o buraco que continua, persiste em estar aberto na rua Brasília, em frente ao campo do Inter. Foi feito o asfalto e aquele buraco, por vezes, afundou lá e continua lá, até para evitar que dê algum acidente muito sério lá. A gente está aqui pedindo de novo, encaminhar amanhã, também em primeira hora, para o secretário Jair Elias, que a gente sempre está pedindo quando tem alguma necessidade, para o pessoal dar uma olhada, assim como no dia de hoje estourou canos de água aí no início da Bela Vista, onde vai sair o asfalto, esse tão esperado asfalto, vai passar na Bela Vista, indo para o lado de São Valentim, indo lá para São Valério do Sul, passando ali no Pinhalzinho. Então, o pessoal foi lá para dar um costado, para ver o que estava acontecendo, porque o momento é agora, inclusive. Você tem que fazer algumas melhorias, um encanamento novo, tem que colocar agora, antes que se coloque o asfalto e tenha que abrir tudo novamente daqui uns dias. Aí também vai ter que trabalhar duas ou três vezes o mesmo serviço. Estivemos num seminário aí na semana passada, junto com meu colega vereador Romário, depois se encontramos com esses outros nossos colegas que por lá estavam também, assim como eles tinham audiências para ir, a gente também esteve, né, Omar? Fomos no Dyer aí, então, que é uma coisa, já que a gente vem repentinamente pedindo para eles lá, repetidamente pedindo para eles, para melhorias aí, com relação a essas árvores que causam acidente aí na RS-155, bastante asfalto liso, ali para Chapeta, sinalização de trânsito também, que o pessoal nos cobra bastante, o pessoal do interior aí que precisa transportar seu maquinário ali em épocas de safra, colheita, plantio e coisa assim. Então a gente foi lá novamente, falamos tudo para eles, nos explicaram a questão que é de Santa Rosa, que é de Cruz Alta, e a gente está ali, está cobrando, está sempre em cima, sempre pedindo para que aconteçam as melhorias, para que nossa região fique mais tranquila nesse sentido. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado também, a gente teve com diversas demandas aí para o nosso município, buscando também com que a gente consiga recursos para ajudar toda a nossa comunidade. Gabinete de deputados estaduais lá e até de deputados federais que têm seus escritórios ali em Porto Alegre, também onde a gente pôde, nossos parceiros, a gente fez visitas lá e pedindo recursos para a nossa cidade. Partido Progressista, como eu digo, me orgulho disso, já vinha lá na do senhor, doutor, colocando bastante recurso nessa administração ali, até muito mais, inclusive, né? Então, auxiliamos, independente de como foi falado aqui, quem está de prefeito, vice-prefeito, vereadores, coisa assim, mas o Partido Progressista está trabalhando pela melhor para Santo Augusto. E assim continuaremos. Agora está meu colega Hércio, e com certeza a gente vai estar cobrando, né, Hércio, dos nossos representantes para melhorias para a nossa cidade. Indo para a parte do esporte, então, na pessoa do Paulinho, presidente da FUMUSA, aí parabeniza ele e toda a sua diretoria lá, que terá novamente então o Grenal, dia 1º de maio, um tradicional Grenal, com certeza a gente vai estar lá presente, todos os anos eu vou, e nesse não será diferente. O América Futebol Clube aí, que conseguimos passar a semifinal nesse último domingo, agora vamos para a grande final do Master aí, onde eu até sou goleiro do time, então a gente parabeniza a Vanete aí, sabe, o Regi lá e toda a diretoria. Excelente almoço que fizeram também para todo mundo lá, né? O time de São Martinho que jogou contra a gente, que ali ficaram. Também a nossa comunidade, Santo Augusto, que muita gente se fez presente lá também. Alguns foram assistir o jogo. Juarez na técnica aí, brilhante, né, Juarez? Transmitindo para a nossa comunidade regional, na verdade, né? Esses momentos aí do nosso esporte, que é muito bom, também está sempre engrandecendo. E como eu digo a cada vez que vocês me entrevistam lá, parabenizo porque a gente sabe a dificuldade que é, e que bom que está sempre passando para todos aí o que está acontecendo. Botafogo de Santo Augusto, da mesma forma, final, foi para a final da Copa dos Campeões, que como eu expliquei esses dias atrás, é para uma outra região, mas que também vai ser o finalista ali, a matéria até antes, não pude acompanhar, daí porque foi no mesmo dia, a gente estava jogando aqui, não teve jeito. Teve a final da Bocha aí também, que eu gostaria de ter ido almoçar, como a Raquel falou lá, mas aí como a gente estava jogando aqui na América, a gente infelizmente não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, né? Então tem essas dificuldades aí. O professor Hélio Batista com a Copa Ciranda, que está tocando, está me falando lá no campo também, então tem muitas coisas acontecendo no esporte de Santo Augusto e agora vem os campeonatos municipais também. E com relação à festa de São Valentim, nosso agradecimento especial a todos que se fizeram presente, como a minha colega Raquel aqui falou também, né, a importância que as comunidades estarem se ajudando assim nesse sentido. São Valentim é tradicional ali, eu sempre auxilio na ajuda pra, vendendo as fichas, né? Mas a comunidade lá se empenha, faz o melhor para atender todo mundo e dessa vez não foi diferente. Todo mundo estava feliz, por diversas pessoas que eu conversei aqui na cidade gostaram muito desse almoço. Aproveito também para parabenizar lá minhas duas tias, até que estão na diretoria, né? A tia Iracema e a tia Marli, que são presidente e vice. Era meu pai na última vez e agora são elas, então com certeza está tudo bem encaminhado, mas o pessoal em si, todo mundo lá se ajuda, as famílias todas se ajudam e assim tem que permanecer. Pedro Paiva, então, dia 16 de 5 também tem uma janta. Ponte Seca, dia 24 de 5 também tem uma janta. Aproveito para convidar todos que queiram aí conversar com o pessoal das comunidades, tem ficha para venda. Dia 4, agora no domingo, tem ali no São Francisco. E dia 6 do 6 também vai ter dos funcionários do Hospital Bom Pastor. Então é interessante, da Associação Hospitalar, é interessante que todos da nossa comunidade participem. Tá bem, pessoal? Do mais, vereador Tomate está à disposição. Qualquer coisa, nos chame. Um abraço a todos e uma boa semana.
Convido a vereadora Helenice Alebrandi para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, comunidade de Santo Augusto. Boa noite aos colegas que aqui se fazem presentes. Tenho uma grata satisfação de hoje estar concluindo nesse mandato como vereadora a atuação de 4 meses de exercício. Então, como os meus colegas que me antecederam, o Maurício e a Raquel, que já abordaram sobre essa viagem de trabalho que realizamos até a capital nos dias 24 e 25, onde tivemos a oportunidade, então, de conhecer os parlamentares estaduais da bancada do PL, o seu Cláudio Tach, Adriana Lara, o Rodrigo Lorenzoni, a Kelly Moraes e Paparico Bach. Desses 5 deputados estaduais, a gente teve a oportunidade, então, de conhecer e conversar um pouquinho mais com a Adriana Lara, a qual nos colocou as suas áreas de atuação, nas quais elas se aproximam a questão da educação e principalmente da assistência social. E, inclusive, um dos trabalhos que a gente conversou lá naquele momento, até trouxemos materiais, vamos distribuir para vocês, sobre o seminário que será realizado em Porto Alegre sobre a questão da pedofilia. Em breve entraremos na semana, né, no mês de maio, que é o Maio Laranja, que é um mês todo dedicado à questão de discutirmos sobre a questão da exploração sexual quanto a crianças e adolescentes. Conhecemos também, então, o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, com o qual, então, nos colocou sobre esse projeto de um PL, esse 599, que já tramita, então, na Assembleia Estadual desde 2023 e faz, então, esse apoio, né, para que a gente possa acompanhar de perto, para que a gente faça pressão, então, para que o governo do Estado ele consiga fazer, deixar de fazer, cobrar essa taxa, né, para que isso possa ser, então, de fato, né, utilizado aqui no nosso município. Também tivemos, então, o contato com o deputado estadual Dirceu Franciscone, e então foi em todos esses locais que a gente esteve, né? E faço também uma ressalta aqui especial ao trabalho da prefeita Lílio, que então nos convidou enquanto bancada do PL para participar junto com ela desses momentos, né, de trabalho junto aos deputados, tanto estadual e federal, e onde também a gente pôde perceber do quanto ela é bem recebida no estado do Rio Grande do Sul. Né, muitos dos deputados já conhecem o trabalho desenvolvido aqui no município, Então, em todos esses espaços que a gente foi, conseguimos perceber o trânsito, né, que é extremamente positivo, né, a abertura para nos receber, e também as confirmações, como disse o Maurício, né, dos cadastramentos, né, das emendas, que esse é o momento de cadastrar as emendas parlamentares, para que posteriormente sejam então empenhados e esse recurso chegue até Santo Augusto. Também, então, tivemos a oportunidade de estar conversando com o deputado federal, né, o Bibo Nunes. Também já a Raquel trouxe ali as informações sobre a destinação das emendas do deputado Giovanni Cherini, também do Osmar Terra, do senador e de lugares especiais que também são os órgãos estaduais. Dentro dele, a gente ressalta a questão lá da Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária, onde a gente teve, então, a oportunidade de verificar a situação do município com relação ao programa A Casa é Sua. Então, a gente traz essa informação para a comunidade, e as 20 unidades, né, pelos projetos de engenharia e trabalho social, eles foram aprovados, aguardam, então, os procedimentos, né, para a liberação do recurso e início das obras daqui um pouco mais, que, oxalá, seja possível ainda neste ano. E junto nesse momento, eu peço entendimento aqui, mas acho que talvez não temos uma informação muito certa com relação às casas construídas. De fato, na gestão passada, não foi possível ser colocado em prática nenhum programa de habitação conveniado com o Estado ou com a União. Mas casas foram construídas, sim. Se não me falha a memória, elas foram quatro casas que foram construídas com recursos próprios. Duas na cidade, que eu tenho certeza, e duas no interior. Então, essa questão que está sendo dita pelos colegas de que não foi construída nenhuma casa, não confere, né? Então, temos, de certeza, quatro unidades que foram construídas, duas no interior e duas na cidade. O que não aconteceu na gestão passada, então, foi a realização e a efetivação dos convênios com o Estado ou com a União. E que, com certeza, agora, para 2025, esses programas que foram iniciados, então, serão, com certeza, colocados em prática. Estivemos também na Secretaria de Desenvolvimento Social, para acompanhar a nossa manifestação de interesse com relação ao Centro Dia. Isso está sendo tramitando no Estado. Também estivemos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para conversarmos pessoalmente com o nosso secretário, né, conterrâneo aqui, seu Hernani Polo. Não tivemos a felicidade de encontrá-lo, né, mas fomos muito bem atendidas naquela secretaria e a oportunidade, então, que conversamos com o diretor do Badesul, que nos colocou sobre as linhas de financiamento, né, tanto para o município, para as empresas, microempresas, né, para que a gente possa acompanhar também o desenvolvimento econômico. Passamos, então, na Serviprev, né, que tivemos a oportunidade de conferir o trabalho que está sendo ofertado aos munícipes e dizer para a comunidade que, nesse mandato inicial que eu estou nessa caminhada, me sinto muito feliz de ter realizado, então, essa primeira viagem de trabalho, onde a gente pôde passar por diversos espaços, né, sejam eles nos deputados, né, estaduais e federais, e também as secretarias, para que a gente possa, então, acompanhar de perto, né, demonstrando as necessidades do nosso município e, com certeza, a viabilização dos recursos. Deixo aqui o nosso compromisso, né, de trabalhar e de estar sempre aberta à comunidade de Santo Augusto, aos demais colegas, para qualquer dúvida que se faça necessário. E, se precisar mais esclarecimento com relação às casas que foram construídas, eu acredito que o setor de habitação aqui do município está aberto para que vocês possam ir lá, conhecer e falar. E que a gente não fique com essa informação, então, de que nenhuma casa foi construída. Pois sim, a gente tem com certeza o nome da família, o endereço, né, para que possa então ser verificada essa informação. Reafirmo meu compromisso aqui com a comunidade de Santo Augusto. Um grande abraço e, se precisar, da vereadora Concedo Helenice. Espacinho.
Então, só para contribuir, vereadora Helenice, sou testemunha na minha comunidade. Era para ser construído 4 casas de madeira. O material existia na secretaria, porém só não foi construído porque as famílias realmente elas não tinham condições de pagar a mão de obra e a prefeitura não disponibilizava naquele momento da mão de obra. Senão, com certeza, seriam mais 4 casas construídas no interior. Muito obrigado.
E só para então concluir, voltando ao assunto das casas, né? E acredito que esse trabalho da construção das casas de moradia, ele não é esquecido. Tanto vocês devem ter sabendo que a gente trabalhou de forma muito proativa e ativamente, né, com as demandas das casas do interior, né? Então, esse compromisso com a comunidade de Santo Augusto está reafirmado, ele vai acontecer e acredito que estamos no caminho certo, né, de trabalhar para a comunidade, porque sabemos, sim, da necessidade, da demanda expressiva por essa segurança que uma casa pode oferecer às famílias aqui do município. Então, de agora encerrando, né, meu muito obrigado pelo espaço e até a próxima segunda-feira.
Convido o vereador Hércio dos Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com uma palavra.
Boa noite, seu presidente, colega vereadora, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras e senhoras presentes a todos que nos acompanham. Hoje subo esta tribuna para homenagear uma data de enorme significante, que é o dia do que vem, nós vem aí o dia do trabalhador, que será o dia 1º de maio. Que nesta data seja um dia muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras. Aqui nesta casa, vou desejar afirmo meu compromisso de apoiar políticas públicas que promovem a geração de empregos, qualificação, profissionais, valorização, salariais, dignidade para todos os trabalhadores e trabalhadoras e do nosso município. Quero aproveitar para convidar todos a participar do evento do Super Sante, sempre promove essa comemoração ao Dia do Trabalhador, será no dia 30 de abril, no Clube 7, com animação do Grupo Momentos, organização do Super Sante. Quero agradecer também ao secretário de Obras Elias, que fez um pedido de limpeza do terreno em frente ao cemitério, foi efetuado, então a gente agradece. Também fui procurado pelos agricultores da esquina Fátima sobre as estradas. Daí fui falar com o secretário Paulo hoje da agricultura, falando com o coordenador Gessel, prometeram que semana que vem vão descer com tudo o maquinário para fazer as estradas dos agricultores. Tem umas estradas ali que tá meio crítica. Fui procurado também pelos moradores do Pinhalzinho sobre estrocar o encanamento da rede d'água. Foi enterrado um tanto da canalização e o resto está tudo fora da terra. Então eu peço, já fiz esse pedido, mas vou fazer pedir aqui na tribuna para o secretário que dê essa atenção lá, porque tá tudo, a maioria está de fora. Também para o senhor, doutor Arnaldo, sobre essas críticas, a gente, né, não queria entrar, né, sobre os assaltos, os calçamentos que o senhor fez. A gente sabe que o senhor fez muito a sua parte já, e todo mundo faz, né? Que nem sobre as casinhas também, a gente torce aqui também, que saia, né? Mas o campeão de casa aqui em Santo Augusto foi seu Alvorindo, que fez 131 casas no mandato dele. Então a gente torce que saia, né? Porque até hoje, bastante gente perguntou, Alejado, tu sabe alguma coisa do negócio das casinhas de Goiás? A gente tá sabendo que estão se organizando para sair, digo, mas que vai sair, vai, só que a gente não sabe, não tem dia nem data. Por enquanto, senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Até a próxima.
Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente. Hoje não temos acompanhamento da comunidade, mas os ouvintes da Rádio Ciranda, através dos microfones da rádio, acompanha nossa saudação, os funcionários da também. Hoje é um dia importante para nós, que é a semana que comemora os 66 anos do nosso município de emancipação, e a gente parando e pensando e analisando nossos municipalistas, que foram os autores do projeto de emancipalização, já é poucos que existem, quase todos já deixaram. Mas Santo Augusto continua, e nós que estamos aqui, principalmente nas edições públicas, estamos dando continuidade e também comemorando essa data. Parabéns, Santo Augusto. Também quero mandar um abraço aos à comunidade de São Valentim, os da diretoria, seu João Carlos, sua esposa, onde que realizaram juntamente com a comunidade aquela brilhante festa, brilhante jantar. Muito bom, muito gostoso, um preço especial. Todos podem participar. E ninguém falava que era muito caro, porque foram porque gostam de participar. As outras comunidades também, parceiras, estavam. Tantas pessoas de idade, dos grupos de terceira idade, jovens, estavam lá, todos participando e todos alegres e bem atendidos pela comunidade. Meus parabéns à diretoria. Também nós temos aqui vendo, trazendo para esse debate, para essa tribuna, vendo ligações de pessoas que foram prefeito, foram vereador, e continua sendo vereador, principalmente o vereador Omar, querendo induzir a comunidade, os ouvintes, dizendo as coisas aqui, falando dos ex-vereadores que passaram por esta casa, que não fizeram nada e que mentiram e que atrapalhavam projetos e que a área do IFE só foi comprada agora porque eles aprovaram os projetos que veio na gestão Naldo e Marcelo, foi reprovado, foi autorizado e especialmente está aqui o prefeito Naldo da época e vereador hoje, que é o testemunho que eu tenho, que eu posso dizer que é meu testemunho e que é verdade e que desmente o vereador Omar, que nunca veio um projeto para a compra da área do IFE nesta casa. Nunca mandou, o senhor tem conhecimento. O que veio para esta casa pedindo autorização para vender os pinheiros que tinha em frente ao cemitério e que a venda dos terreno do município que tinha aqui e tem até hoje, ainda aqui no Santa Fé, pedindo autorização para vender, para o recurso ser comprado a área do IFE. Mas como não se enquadrava em licitação e tal, ali, foi devolvido, o projeto foi reprovado e então não veio o projeto que era para a compra da área. E nós sempre estávamos pedindo, encaminhando e pedindo e debatendo. Para recurso, ficou recurso de Zé Inaldo na época, de 1.200.000, parece que, se não me falha a memória, e foi ficado na proposta para compra do terreno para o IFE.
Só
senhor não consegue uma parte?
Não, senhor presidente, eu tenho bastante, vereador, assuntos aqui, mas na segunda-feira o senhor pode esclarecer como que foi o pedido, o projeto pedindo autorização para vender esses imóveis, esses bens do município para a compra da área do IFE. E daí não passou na casa. Mas não projeto de compra da área. Porque nunca teve nem recurso disponível, a não ser aquele milhão que ficou de Zé Inaldo para quando o prefeito Naldo assumiu e não, foi, e não deu andamento e não comprou. Asfalto da Rua Senhor dos Passos. Eu tive no seu gabinete e levei um ofício em mão para o senhor de sobras de economia da casa, da Câmara, quando fui presidente, para a sobra de 245 mil para ajudar na construção daquela obra que era o asfalto. E o senhor não fez naquele ano e fez no ano seguinte. Mas nunca falou que foi recurso da Câmara que foi encaminhado, oficialmente documentado para o prefeito. Então, vereador Omar, o senhor tem que ter conhecimento para vir aqui, não ludibriar as pessoas. Eu quero que o senhor me mostre esse projeto, se entrou nesta casa, tem que estar arquivado aqui, que veio para a compra da área. Mostrou enganando, o senhor pegou alguma folha de ofício e mostrou como quem mostra aqui, não é verdade. Porque não veio o projeto para a compra da área, porque nunca teve recurso disponível. E quando veio, foi a venda para comprar estas áreas que eram para o IFE. Temos também que o vereador Elcio não mentiu, é verdade, que o vereador, que o ex-prefeito Alvorino fez 131 casas, o senhor colocou aqui, é verdade. Mas não que é o campeão de obra de casa. Campeão de habitação do nosso município foi o ex-saudoso prefeito Dodi. Fez 309 casas na gestão dele. Este é campeão, foi. Então nós temos que ter conhecimento das coisas para não deixar pessoas para que não seja dar o mérito do que fez. Temos também aqui, quero deixar e registrar nesta tribuna, onde que nós temos esta ponte aqui abaixo da Polícia Rodoviária, da RS-155, que dá acesso até Ponte Seca. Precisa, secretário Elias, precisa colocar umas pranchas em cima daquela ponte, na lateral, para poder cruzar as máquinas, as coletadeiras. Já me pediram, eu passei lá olhando, é verdade, está precisando ser feito. Também eu quero fazer até aqui, registrar uma reclamação, e diante do meu conhecimento e da comunidade, onde foi feito uma melhoria no asfalto na Avenida Central. Ali nas imediações do Beto Antenofre, ali do comércio dele, foi feito, senhor prefeito, uma revitalização de uma quadra ali, muito mal feita. Não sei quem é que fiscalizou do município, mas muito mal feita. Quero que os senhores e senhoras, prefeita, cruze lá e veja como que está aquele asfalto. Então, o que é de bom tem que dar mérito, mão à palmatória. Dá os méritos, mas aquilo ali não ficou um serviço bom. Se foi fiscalizado, se foi pago, se não foi pago, não deve ser pago. Mandar fazer de novo. Também nós temos a estrada de acesso até lá o Paulo Coelho, também que está em precárias condições. Precisa, Elias, deslocar as máquinas e ir lá. Não vou dizer que mexa na estrada, mas sim fazer a limpeza das sarjetas. E onde tem cascalho, você mexer vai piorar, mas as sarjetas estão trazendo água para o meio da estrada. Então precisa ser arrumado. Projetos que é nesta casa, na gestão do ano passado, anterior, que todos foi aprovado, foi dito aqui para o vereador Omar. Hoje a prefeita está retirando um projeto desta casa, o projeto 88, que ficou ano passado até o final do ano. Chegou o final do ano, foi arquivado e foi desarquivado este ano e não foi, sempre criando problemas, polêmicos na troca de permuta dos terrenos aqui do Família Castilho para esta área de 7 hectares que é para fazer e para fazer a Secretaria de Obras. Hoje a prefeita está retirando porque não quer melindrar muito as propostas dos colegas. Então, lamentavelmente, com certeza, não sei o que vai acontecer. Vamos ter que ficar com os terrenos. Onde que era feita uma permuta, não usava dinheiro, usava patrimônio do município. O município tem bastante terrenos, não é para venda, porque é áreas inconstitucional, né? Não pode, mas, lamentavelmente, além de dizer que todos os projetos foram aprovados aqui, está sendo retirado um projeto. Estradas. Estradas, quando findou o governo Zé Naldo e Marcelo, as estradas do interior ficou na calamidade pública. O senhor tem conhecimento, né, prefeito Naldo? Essa estrada que dá acesso à Nossa Senhora da Saúde, ali era intransitável, não tinha como cruzar. No primeiro ano foi revitalizada, ela aberta, cascalhada, arrumada, e ficou com uma faixa aquela estrada ali. São Valentim, que dá acesso São Valentim a Santo Antônio, aquela descida lá que dá acesso ali, que passa pela área indígena, também não tinha quem passasse. Lá em frente à propriedade do esposo da Raquel, o saudoso Silim. Não tinha quem passasse. O Sarginho sumiu, o secretário da Agricultura, com o maquinário. No primeiro ano foi lá, abriu a estrada, detonaram até pedras e tiraram para conseguir fazer aquela estrada assim como ficou. E as demais estradas do interior do Passo da Laje, ficou devendo estrada para a comunidade. Aqui por Rincão dos Paiva, que até hoje ainda não foi feito 100% das estradas, foi feito melhorias, mas não foi feito todas. Então, não ganha o pai da criança dizer que fez tudo para dizer aqui e não aconteceu. A rua Quintino Pereira, Naldo, o senhor iniciou, fez a rua Guaíba, partes da rua em calçamento. Bom, ótimo, ficou. Mas a Quintino Pereira, que era uma quadra e um pouquinho, porque é uma quadra que dá para se dizer, ficou lá plenado e colocou os rachões e não conseguiu fazer o asfalto que era para fazer. Vem aqui na tribuna dizer que ficou 10 milhões em caixa, que a prefeita fez as obras no município porque ficou. Isso é mentira. Isso não. Alguns recursos que ficou empenhado com dívida para pagar e outras obras que estavam em andamento. A prefeita assumiu e deu continuidade das obras que estavam paradas. As quadras cobertas, asfalto que estava em andamento, que até hoje está pagando aquele projeto de financiamento do Fundo Pymes, de 3 milhões e 500 mil reais, que fez o asfaltamento da rua Rio Branco, está pagando até hoje mais de 100 mil por mês. Então, como é que deixou 10 milhões em caixa disponível? Praticamente quer dizer que ficou em conta corrente, que pode gastar no que quisesse? Não. O que ficou empenhado nas obras que estavam acontecendo. A prefeita assumiu, deu continuidade. Cerro Azul, que não fez nada, fez a cobertura do calçamento com asfalto, fez calçamento do templo, do calçamento da Mário Fusilini, mais uns 80 metros. Fez da rua que dá acesso até a família Pereira. Fez o calçamento. Então, muito. Está devendo para o bairro Cerro Azul, sim. Não sei se dá 5 quadras de calçamento. Os projetos estão acabando. Então, está chegando o término, que o final dos projetos para dar início da licitação e fazer aquelas obras. Então, assim, nós temos que falar a realidade. Não vim aqui dizer que botar defeito nos que já passaram aqui, porque foram os que deram sustentação de tudo o que o município tem. É aqueles que estão ali naquele quadro ali, que estão as fotografias. Todos aqueles são responsáveis pelos projetos que passou para esta casa. E eu não gosto que falem de mal de ninguém, chamar ninguém de mentiroso. Mas não atualmente quem está aqui que venha mentir. Isto deve de ser até condenado nas urnas. Assim como já aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente.
Para encerrar os trabalhos da noite, convido a doutora Ivanete Batista a se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite a todos. Minha saudação carinhosa à nossa querida comunidade. Meus cumprimentos ao presidente da casa, vereador Maurício, as colegas vereadoras, colegas vereadores, e também aos funcionários da casa. Quero cumprimentar todos os ouvintes e também o Juarez, que está fazendo a transmissão dessa sessão. Então, também quero falar que este final de semana foi marcado por muitas festas, bailes em nossa cidade. Infelizmente, a gente não consegue participar de todos os eventos, E eu quero dizer que não pude me fazer presente no jantar de São Valentim, mas já soube que foi um verdadeiro sucesso. Deixo aqui meus parabéns a todos os organizadores que realizaram um belo evento. Também quero dar meus parabéns aos meus amigos Rosângela e Arthur Guterres, que no sábado nos ofereceram uma linda festa das suas bodas de ouro. São 50 anos de união, um verdadeiro exemplo de amor, de companheirismo e de família para todos nós. Também parabenizar a Maria, que festejou seus 15 anos, uma linda celebração, reunindo familiares e amigos. São ocasiões como essas que nos fortalecem e nos renovam as esperanças no futuro. Que possamos sempre valorizar esses momentos de união e felicidade, pois são eles que verdadeiramente fortalecem a nossa comunidade e nos lembram que realmente, o que realmente importa, que é o amor, a família e a amizade. E encerrando o nosso final de semana, como o vereador Tomate já falou, tivemos ontem o segundo jogo das semifinais do Campeonato Master Regional, onde o América venceu e conquistou sua vaga para a grande final. Parabéns aos jogadores, vereador Tomate, nosso goleiro que está nos dando essa segurança lá, e também a toda a equipe do América. Também servimos o almoço para uma melhor integração entre os participantes e os torcedores. E eu também quero registrar aqui o nosso agradecimento à Secretaria de Saúde, que gentilmente disponibilizou a ambulância para acompanhar os jogos, garantindo a segurança dos atletas. E eu já aproveito para convidar a toda a nossa comunidade para apoiar o América na grande final. Na sexta-feira, eu estive visitando a nova coordenadora da divisão de Indústria, Comércio e Serviços. E eu desejo a Cate muito sucesso nesse trabalho, que venham muitas coisas boas para a nossa comunidade. E aproveitando a visita ao prédio, também conversei com o Gilberto, que está fazendo as carteiras de identidade naquele endereço. E fui informada por ele que o atendimento para a confecção da RG é pela parte da manhã, por ordem de chegada, com atendimento de 8 pessoas na parte da tarde. O atendimento é por agendamento diretamente com ele, para pessoas portadoras de PCD, idosos, e para crianças e jovens que estudam na parte da manhã. Disse ele também que o atendimento não é somente para a população de Santo Augusto, tem cidades que vêm fazer o RG, por exemplo, São Martinho, Chapeta, Nova Ramada, Campo Novo e Coronel Bicaco. E eu também quero aproveitar para falar nesse espaço um pouco sobre as estradas do interior, que nós é muito cobrado. A Secretaria de Obras é responsável pelo cuidado e manutenção das nossas estradas, garantindo o acesso das famílias, o transporte escolar e o escoamento da produção agrícola. Mas, infelizmente, sabemos que nem sempre o serviço acontece na velocidade que gostaríamos. As dificuldades são grandes, as máquinas são essenciais para o trabalho e muitas vezes elas estragam. E, devido à burocracia, a manutenção demora mais do que gostaríamos. Enquanto isso, os pedidos vão se acumulando e a cobrança da população é justa. Afinal, a estrada boa é essencial para a vida de quem mora na área rural. E é importante destacar que, para a melhoria das estradas dos serviços nas propriedades do interior, a Secretaria de Obras e a SEDECOM trabalham juntas, unindo esforços para atender as demandas da nossa comunidade. E nós estamos buscando, junto aos deputados, emenda para aquisição de máquina, pois é fundamental para um trabalho de qualidade. Reconhecemos o esforço dos servidores, que muitas vezes se desdobram para realizar os trabalhos e atender a necessidade da comunidade. Também tenho conversado pessoalmente com os secretários, levando as demandas que chegam até mim, ouvindo os produtores, os moradores, os motoristas de transporte escolar e solicitando as melhorias. Eu sei da importância de cada pedido que eu recebo e levo cada um com seriedade. Quero falar também sobre a celebração do aniversário de Santo Augusto, que são 66 anos de emancipação política administrativa, e teremos várias programações ao longo do mês. Serão atividades esportivas, torneio de pádel, campeonato de futebol e bochas, ações culturais, feira de artesanato, mostra de artes, o baile de escolha da soberana, eventos educativos como palestra, campanha, conscientização, lançamento do gibi da história do município, além de momentos de confraternização para toda a família. E eu quero convidar também a população para participar ativamente das programações, prestigiando as atividades, confraternizando e celebrando o aniversário do nosso município. E os eventos já começam agora, no dia 1º de maio, com o Grenal do Trabalhador e o início do Torneio de Pátio. E daí, já dentro da programação, está um evento que vai acontecer no dia 14 e 15, que eu, com grande alegria, eu falo que foi a pedido meu, junto com a secretária municipal de cultura, Doroteia, que será o workshop Artesão em Foco, promovido pela Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, liderada pelo secretário Gilmar Socella. E esse evento regional será uma excelente oportunidade para os artesãos e artesãs da nossa cidade, nossa região, terá palestras e amostras de arte com o objetivo de valorizar os trabalhos manuais. E eu convido a todos os artesãos e artesãs de Santo Augusto e região a participarem desse workshop. Serão dois dias de muito aprendizado, onde os participantes terão chance de aprimorar suas técnicas e estratégias para valorizar ainda mais seus trabalhos. Sabemos que muitas vezes esses trabalhos não são apenas hobby, mas são o sustento de muitas famílias, e eventos como esse são de fundamental para dar visibilidade e reconhecimento a essas pessoas. E as inscrições estão abertas até o dia 13 de maio. Vamos aproveitar essa oportunidade para participar. Eu também quero dizer, a respeito do que foi falado aqui, que, doutor Naldo, eu reconheço o seu trabalho quando o senhor esteve no Executivo. Eu não lhe retiro os méritos. Mas precisamos ser justos. O tempo passou e a necessidade das comunidades cresceram. E a prefeita Lívia soube fazer uma gestão eficiente e, acima de tudo, voltada para pessoas. Ela administrou com responsabilidade cada centavo dos recursos públicos. Transformou investimentos em obras que a comunidade vê e reconhece. E não é à toa que foi reeleita com uma diferença expressiva de 2.700 votos. Isso não se impõe. Isso se conquista com trabalho, seriedade e resultados. Pode esbravejar, pode gritar, falar alto, mas ninguém não vai desmerecer o trabalho dela. Mas o povo viu, sentiu e continua vendo as melhorias. E não há grito que apague reconhecimento de quem vive o dia a dia e sabe muito bem a diferença que uma boa gestão faz. Portanto, reafirmo aqui meu respeito pela prefeita Lilian e seu trabalho, e que continuará deixando marcas positivas na história do município. E eu quero desejar também um feliz Dia do Trabalhador a todos. E para hoje é isso. Permaneço inteiramente à disposição das nossas comunidades para acolher suas demandas e encaminhar aos setores competentes. Uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Então, encerrando os trabalhos de tribuna, declaro aberto a ordem do dia. Votação dos projetos. Projeto de Lei número 38, de 22/4/2025. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de oficial de compras. O projeto número 38 veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e baixado e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o projeto número 38 em discussão. Ninguém interessado em discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 39, de 22/4/2025. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, enfermeiro, visitador do programa Primeira Infância PIN, Primeira Infância Melhor PIN, assistente social e técnico de enfermagem. O projeto veio com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde. O projeto está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca o projeto número 39 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto número 39 aprovado por unanimidade. projeto de lei número 40, de 22 de 4 de 2025. Define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas. O projeto veio comparecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e também da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloca o projeto em discussão. Ninguém interessado em discutir. Projeto número 40 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 41 de 22 de 4 de 2025. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operário. O projeto veio comparecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto 41 aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo número 02 de 22 de 4 de 2025. Define como excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de um técnico em contabilidade. O projeto veio comparecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o projeto número 02 do Legislativo em discussão. Ninguém interessado em discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Passo a palavra aos vereadores seguindo a sequência alfabética do dia para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos.
Quero então, presidente, nesses 3 minutos, nem vou usar 3 minutos, acho que vou usar 10 segundos para convidar para a semana que vem a todos que estão nos assistindo para nos assistirem novamente, que eu trarei os dois projetos da compra do IFE que o vereador Horácio disse que é mentira que existe. Então convido a todos que semana que vem estejam presentes na audição, peçam para outras pessoas assistir também, que a gente fala do que a gente sabe, do que a gente vê. E a gente não está aqui
para mentir. A questão prática, presidente, ele está deixando de atender o nosso regimento para rebater discurso de tribuna.
Se o senhor trouxer o artigo do regimento, que fala que eu não posso falar isso.
O senhor fala onde que o senhor esteve, que é o que diz nas explicações pessoais. O senhor traz o artigo? Temos nosso regimento na casa. Eu peço ao presidente que peça para a assessora jurídica trazer o regimento para mostrar para o nobre colega aqui.
Eu peço a ordem aos dois vereadores, para nós ter a ordem na casa. Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente. Vereador Hércio.
Quero dizer para o vereador Horácio que eu fui lá ver sobre o projeto aquele da permuta com ela, e ela retirou esse projeto aqui porque vai fazer uma avaliação com duas mobiliárias. Porque não existe pagar 40%, pagar 1.500 sacos de soja numa área que perde 40% de perca.
Nada mais a tratar em nome do...
Essa palavra, eu quero... dizer que e parabenizar o vereador Elcio. É assim que se procede, que nosso regimento nos manda falar aquilo que aconteceu na semana, não rebater discurso de tribuna quando você está nas explicações pessoais. Meus parabéns.
Por questão de ordem, todos aqui que são reeleitos, também vereador Arnaldo já passou para esta casa, já foi presidente da casa, vereadoras, tem vereadoras novas aqui, a gente segue um regimento. Mas com certeza a indução de cada um
o entendimento que cada um tem, podemos saber o que é um assunto de tribuna e o que é um assunto a ser explicado durante os 3 minutos. Então eu peço na próxima sessão a ordem a cada vereador que se pronuncie durante a tribuna. Cada um tem 10 minutos, não vai ser esses 3 no final que a gente vai estar causando polêmica nas sessões. Então eu vou ser bem franco a cada um dos 9 aqui. O que não for, o que for assunto de rebate, de tribuna, aqui no auditório, durante os 3 minutos eu vou cortar o microfone de cada um. Então, vocês têm os minutos de tribuna para rebater um ou outro. E assuntos que sejam relevantes à comunidade. Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fico, senhores e senhoras vereadoras, convocados para a 14ª sessão ordinária, que acontecerá dia 5 de maio, segunda-feira, às 19h30. Tenham todos uma boa noite.